Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Com muita alegria, vamos continuar o estudo do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Acompanhe comigo esta leitura. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Minha primeira observação ou conclusão deste capítulo é: o amor é incomparável, absolutamente além de qualquer comparação, porque amor é Deus e Deus é amor. Deus é definitivamente amor. Nada, nem ninguém pode declarar-se amor. Só Deus é amor. Quando afirmamos que Deus é espírito, não estamos dizendo que tudo que é espiritual é de Deus. A Bíblia nos ensina a testarmos os espíritos para ver se são de Deus, porque existem muitos espíritos falsos no mundo espiritual. Assim como nem todo espírito é Deus, nem tudo que se apresenta como amor é de Deus. Mas existe o Espírito Santo que é Deus, a característica e o tipo de amor que é Deus. E é desse tipo de amor que Paulo está falando neste capítulo. Quando compreendemos o texto e quando compreendemos o contexto do capítulo do amor, compreendemos sobre o que Paulo está falando. Este amor sobre o qual estou falando está além de qualquer comparação e é insubstituível. Paulo também está dizendo que esse amor é sobrenatural. E como é sobrenatural? Aliás, ele também é indescritível. Na verdade, não dá para definir o amor. Paulo não conseguiu descrever o amor porque o amor é Deus, é sobrenatural, sobrenatural e indescritível. E é por isso que Paulo precisou se expressar através destas 15 virtudes. Eu não acho que Paulo tenha citado todas as virtudes do amor. Estas 15 virtudes são apenas exemplos. Também não acho que a lista dos dons espirituais do capítulo 12 esteja completa. Aqueles também são apenas exemplos. Essas 15 virtudes do amor não esgotam todas as possibilidades de virtudes que podem surgir na vida de alguém cheio do Espírito ou controlado pelo Espírito. Como o amor é sobrenatural e é uma expressão da Trindade que vive em nós, ele é, portanto, inexprimível. Através do capítulo 5 de 2 Coríntios, vemos que o apóstolo Paulo tinha sido acusado pelos coríntios de ser excêntrico, quer dizer, de estar fora de si. Interessante, disseram a mesma coisa do Senhor Jesus. Excêntrico. Essa foi a palavra grega usada para se referirem a Jesus. Quer dizer que acusaram Jesus e o apóstolo Paulo de estarem fora do seu centro. Isso significa o seguinte: todo mundo tem um centro ao redor do qual suas vidas giram. Esse centro é o eu da pessoa, quer dizer, a vida das pessoas gira em torno delas mesmas. Jesus e Paulo foram acusados de terem centros diferentes de todo mundo. Por isso, de acordo com o padrão geral, eles eram excêntricos. Os engenheiros espaciais cunharam outra palavra, descentrado. Quando um satélite é colocado em órbita, mas não gira em torno do seu centro, dentro de maneira apropriada, o seu funcionamento é prejudicado. Os engenheiros consideram este satélite descentrado. Seu centro foi trocado e ele não gira mais ao redor do centro que deveria girar. No capítulo 5 de 2 Coríntios, de acordo com os padrões vigentes, Paulo era excêntrico, fora do centro. O centro da sua vida era diferente do centro de todo mundo, porque ele tinha conhecido Jesus Cristo na estrada de Damasco, e isso mudara completamente o centro de sua vida. A palavra criada pelos engenheiros aeroespaciais se refere a qualquer coisa cujo centro tenha sido deslocado, descentrado. Quando estudamos as 15 virtudes do amor, descobrimos que a pessoa que tem todas essas qualidades através da presença do Espírito Santo e de Jesus Cristo em sua vida, essa é uma pessoa excêntrica. E é excêntrica porque é descentrada. Quando Cristo passa a viver em você, o centro da sua vida muda. Quando o Espírito Santo entra em sua vida e você passa a ser controlado por ela, você não se torna apenas excêntrico de acordo com os padrões do mundo. Você se torna descentrado porque o seu centro muda. Ao estudar este conjunto de virtudes, observe o seguinte. Você pode resumir todas elas dizendo que a pessoa que ama com esse amor não busca levar vantagem em tudo. O seu eu não é a sua motivação principal. Também podemos afirmar que esse conjunto de virtudes é externo, porque elas são primeiramente internas. Podemos resumir estas virtudes dizendo que elas são uma expressão exterior de uma realidade interior. Em outras palavras, podemos dizer que o amor tudo suporta e é bondoso exteriormente, porque interiormente o amor não inveja. Lembre-se que exteriormente o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. É fácil se entender com ele, porque interiormente o amor é altruísta e comprometido com o bem-estar das outras pessoas. Exteriormente o amor não busca vingança, não se gaba, nem tem intenção de se vangloriar. Ele não se exibe exteriormente porque interiormente é humilde e não tenta impressionar ninguém. Exteriormente, o amor sabe se comportar de forma apropriada e não se melindra, nem aceita provocações gratuitas. Ele é inabalável exteriormente porque interiormente o amor não guarda o registro dos erros da pessoa amada. O amor cobre o erro da pessoa amada, porque lá dentro o amor não se alegra com os seus. Antes, tem prazer interior quando a verdade prevalece na vida da pessoa amada. Exteriormente, o amor encobre tudo, porque na realidade interior ele não se alegra com os erros da pessoa, mas sim com seu sucesso espiritual. Podemos dizer que exteriormente o amor acredita em tudo. Ele tem fé para ver e crer no potencial da pessoa. Ele espera tudo, ele espera com alegria pelo cumprimento do que vê e crê. Ele tudo suporta, ele persevera enquanto crê e espera pelo cumprimento do seu potencial. Estas três qualidades acontecem exteriormente porque interiormente existe a convicção de que porque o amor é o próprio Deus, o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo, sabe-se que esse amor não vai perder sua força nem deixará de ter efeitos sobre a pessoa amada. Você quer saber como o amor é exteriormente? Ele é uma expressão externa de uma realidade interna. Esta observação poderia ser feita a respeito de todas as 15 virtudes que Paulo fala. Também poderíamos dizer que esse amor externo é indestrutível porque internamente é incondicional. Quando você ama alguém com o amor ágape, pela graça de Deus, você pode dizer: eu o amo independentemente de qualquer coisa. Meu amor por você não se baseia no que você faz ou deixa de fazer. Meu amor por você é incondicional. É como a misericórdia de Deus que faz com que você receba o que não merece e que o ama independentemente de qualquer coisa. Isso quer dizer que esse amor é durão, resistente e aguenta qualquer coisa. Muita coisa que se apresenta como amor é condicional e se baseia na performance da pessoa. Tantas crianças são amadas assim, não é? De maneira condicional. Muitos pais, consciente ou inconscientemente, passam para seus filhos a ideia de que, se tirarem boas notas, por exemplo, talvez serão amados. Isso deixa seus filhos inseguros, mesmo se tirarem boas notas, porque quem garante que amanhã ou depois suas notas ainda serão boas, hein? A mulher que é amada por seu marido por causa da sua performance sexual vive muito insegura. Ela continuará sendo amada se contrair alguma doença e se engravidar. E se não tiver condições de manter relações com ele, ainda assim ele a amará, será? Se um homem é amado porque é um bom provedor para sua família, a insegurança o estará rodeando sempre. O que acontece se houver uma recessão ou uma depressão econômica e tudo virar de cabeça para baixo? O que acontece se ele ficar doente e não puder mais prover o sustento para sua família? Será que ainda será amado por ela? O amor é uma expressão do amor de Deus, exteriormente indestrutível, porque interiormente é incondicional. Pastor Dick Woodward diz assim: temos um quadro em casa que diz: Deus o ama independente de qualquer coisa. Eu sempre quis que este quadro fosse a primeira coisa que meus 5 filhos vissem ao entrar em casa, depois de voltarem da rua, às vezes, ultrapassando seus limites de horário. Depois, entrando pela casa, no corredor que dá nos quartos, existe outro quadro com a frase: eu o amo independente de qualquer coisa. Sempre eu quis passar isso para os meus filhos. Deus o ama incondicionalmente e porque Ele o ama assim, eu também o amo. Creio que não apenas nossos filhos jovens, como todos estão clamando para serem amados desta maneira. Exteriormente, esse amor é indestrutível porque interiormente ele é incondicional. Exteriormente, podemos dizer que ele é muito eficiente porque interiormente ele é providencial. É um milagre. É por isso que exteriormente, mais cedo ou mais tarde, esse amor se tornará irresistível, porque interiormente ele é inspirador. O primeiro encontro de Pedro com Jesus foi marcado pela palavra instabilidade. Você se lembra do apelido que Jesus deu a Pedro? Cefas. O nome dele mesmo era Simão, mas Jesus o chamou de Cefas, que traduzido é Pedro, que significa Petra ou pedra, e seu significado está ligado ao conceito de estabilidade. Mas acontece que Pedro não era nada estável e sabia muito bem disso. Quando Jesus o encontrou e o chamou de estável, acho que lá no fundo Pedro adorou. E esta estratégia mostrou sua eficiência e provou ser inspiradora, porque no livro de Atos aquele homem instável já era muito bem estável, como uma rocha, como uma pedra. Exteriormente, Paulo afirma, o amor é recomendável. Nos versículos de 8 a 13, Paulo recomenda para nós. Portanto, tenha o verdadeiro amor. Viva o verdadeiro amor. Que pena, já chegamos ao final do programa de hoje, mas eu lhe convido, não perca o próximo. Deus lhe abençoe. Até lá.
Que lição importantíssima. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.